Lição 3. O conceito bíblico de casamento. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá, primeiro, comprometer-se com o projeto e propósito de Deus para o casamento. Segundo, comprometer-se com uma obediência pessoal aos princípios de Deus para um casamento cristão. Terceiro, estar equipado para ensinar os outros sobre o casamento bíblico. Robertson McQuilkin, um cumpridor da promessa. O Dr. Robertson McQuilkin serviu como missionário no Japão por 12 anos. Mais tarde, ele se tornou o presidente da Universidade Columbia International e ficou muito conhecido como escritor, palestrante e educador. A sua esposa, Muriel, sofreu de uma doença cerebral que afeta a habilidade de pensar, lembrar e comunicar. Quando a doença progrediu para uma condição onde Muriel precisava de cuidados constantes, o Dr. McQuilkin renunciou à presidência da universidade para cuidar da sua esposa. Ele disse que estava mantendo a promessa que fez a ela quando eles se casaram. Ele acreditava que cuidar da sua esposa era mais importante do que manter a posição de presidente da universidade. A instituição do casamento por Deus. O casamento foi instituído por Deus para o primeiro homem e mulher que ele criou. O casamento foi criado por Deus para ser exatamente o que as pessoas precisam. Ele foi projetado exatamente para a natureza humana. Em tudo o que Deus cria e em tudo o que exige, Ele sempre quer o melhor para nós, Deuteronômio 6:24. Deus quis que o seu plano para o casamento fornecesse para cada cônjuge o melhor bem-estar emocional, relacional e espiritual. Deus disse que no casamento, o homem e a mulher deixam os seus pais e se unem. O casamento coloca duas pessoas em uma amizade e parceria que são mais fortes e mais íntimas do que qualquer outro relacionamento humano. O casamento não é apenas duas pessoas juntas em uma parceria limitada. As suas vidas foram mescladas para que, de uma forma, eles sejam como uma pessoa. Isso não é uma eliminação das suas personalidades individuais, mas uma união especial. O casamento bíblico. O casamento bíblico é algo lindo, porém, os casais que querem experimentar essa beleza e provar da sua bondade devem examinar o que as Escrituras ensinam sobre isso e então buscar obedecer ao que aprenderam. Um casamento satisfatório exige esforço e sacrifício. O casamento bíblico é comunhão. Gênesis descreve a criação de Deus do casamento. Todas as partes da descrição dão dignidade ao casamento. Então, o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda." Gênesis 2:18. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão em comunhão, Deus nos projetou para sermos sociais. Nós fomos feitos para conversar. Fomos criados para ter intimidade e comunhão. Deus disse que estar sozinho não é bom. Deus tomou uma costela do homem e fez uma bela mulher, outra pessoa. Igualmente feita à imagem de Deus, igual em valor, mas criada de outra forma, que completasse o homem. Ela é feita com uma honra especial para o homem como a última e mais perfeita obra do Criador. Charles Ellicott. Ed. Ellicott's Commentary for English Readers. Notas de Gênesis 2, 22. O casamento deve ser uma união alegre. Quando Adão disse: "Esta sim é osso dos meus ossos", Gênesis 2:23, ele estava expressando respeito e prazer. Adão não falou: "Finalmente uma escrava. Agora eu tenho alguém para lavar minha louça, fazer minha comida, massagear as minhas costas e fazer as minhas tarefas." Não, Adão disse: "Finalmente uma ajudadora que me completa." O casamento deve ser uma união de iguais. Alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. Deus projetou a mulher para perfeitamente corresponder e completar o homem. Matthew Henry nos lembra. A mulher foi feita de uma costela do lado de Adão. Não foi feita da sua cabeça para governá-lo, tampouco dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Matthew Henry, Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible. Notas de Gênesis 2, 21 a 25. A mulher não era inferior ou superior ao homem, mas era comparável a ele. O casamento deve ser uma união de aliança. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Casamentos fortes não dependem de sentimentos românticos constantes. Sentimentos não são constantes. De prazer, embora casamentos saudáveis tragam alegria, ou de realização pessoal, embora casamentos fortes sejam gratificantes. Os maravilhosos benefícios do casamento não causam um casamento forte. Eles são resultados de um casamento forte. O casamento é estabelecido na fundação inabalável da aliança. Um homem e uma mulher exclusivamente comprometidos um com o outro por toda a vida. O casamento deve ser um relacionamento transparente de confiança e aceitação. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 2:25. Uma vez que o pecado ainda não havia corrompido a inocência do primeiro casal, o seu casamento não tinha julgamentos, não tinha vergonha e não tinha medo. O Novo Testamento nos diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Hebreus 13:4. Não existe casamento forte onde há insegurança, desconfiança, suspeita ou medo, onde os cônjuges não estão certos do comprometimento um do outro no casamento. Casamentos fortes exigem uma promessa, a qual termina apenas quando um dos cônjuges morre. Romanos 7, versículos 1 a 2. A intenção de Deus é que o casamento seja um pacto por toda a vida entre um homem e uma mulher. Mateus 19, 3 a 6. Paulo disse que os crentes não estão debaixo de servidão quando seus cônjuges incrédulos se separam deles. 1 Coríntios 7, 15. Mas o crente não deve buscar a separação de um cônjuge incrédulo. 1 Coríntios 7, 12 a 14, 16. Paulo previamente escreveu que o Senhor disse o mesmo. Os crentes não devem escolher deixar, se separar dos seus cônjuges, mas se isso acontecesse, não deveriam se casar com outra pessoa. 1 Coríntios 7, 10 a 11, Mateus 5, 31 a 32, Mateus 19, 9. A aliança amorosa é doadora, respeitosa e embelezadora, mesmo quando o relacionamento é difícil. 1 Coríntios 13. O comprometimento fraco produz uma tentativa de esforço, desconexão emocional, afastamento e tentação. O marido está vivendo o pacto amoroso quando ele nunca desiste da sua mulher, mesmo quando ela não corresponde ou é desrespeitosa ou está doente. A esposa está vivendo o pacto amoroso quando ela escolhe respeitar e obedecer ao seu marido, por amor a Cristo, mesmo quando ele não está amando-a. O amor dele ganha o respeito dela, e o respeito dela ganha o amor dele. E eles continuam crescendo. O casamento bíblico é o lugar para a realização sexual e procriação. Deus fez o sexo totalmente agradável e unicamente poderoso. É um ato com a intenção de trazer a unidade física, emocional e espiritual. Uma vida sexual saudável não é apenas emoção e unidade. Ela nutre o relacionamento matrimonial. Para aqueles que querem seguir a ética sexual bíblica, o sexo é um presente de Deus, dado para ser totalmente aproveitado dentro do casamento. Spiritual Health and Porn Addiction. Retirado de thefreedomfight.org. Antes de continuar com a lição, leia 1 Coríntios 7, 1 a 5 e Hebreus 13, 4. Os versículos em 1 Coríntios nos dizem que um dos propósitos do casamento é satisfazer os desejos sexuais. O marido e a esposa se doaram um ao outro e abriram mão de serem donos de seus próprios corpos. Isso significa que uma pessoa casada não deve esperar ter relações sexuais apenas quando ela quiser, mas também ser sensível aos desejos do seu cônjuge. Os versículos não nos dizem que uma pessoa pode exigir satisfação contra a vontade do cônjuge. Em vez disso, os versículos estão dizendo a cada um para serem sensíveis às necessidades um do outro. Essa passagem nos diz que uma pessoa casada não deve privar a outra desse privilégio. Um pequeno período de abstinência sexual juntamente com o jejum é legítimo, mas separações prolongadas irão causar tentações por causa de desejos não saciados. Algumas vezes, os casais escolhem estar separados por muitos meses, porque um deles vai trabalhar ou estudar em um lugar distante. Antes de tomar esse tipo de decisão, eles devem considerar se esse plano se encaixa ou não no plano de Deus. Eles podem sofrer problemas por causa da longa separação. Algumas pessoas preferem seguir um estilo de vida que não inclui filhos, mas a Bíblia ensina que Deus se agrada quando pais têm filhos piedosos. Malaquias 2:15. É importante notar que não é apenas a reprodução que Deus deseja, mas filhos piedosos. Os pais são chamados por Deus para ensinarem os seus filhos a seguirem a Cristo. O casamento bíblico é para Cristo. Antes de continuar com a lição, leia 1 Pedro 3, 1 a 7 e Efésios 5, 22 a 33. A classe deve manter essas passagens abertas para examinarem durante a discussão. Em Efésios 5, 30 a 32, o Espírito Santo revela o significado mais profundo do casamento, escondido até a vinda de Jesus. O casamento é uma figura terrena, um reflexo do relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. Paulo começa essa sessão exortando os crentes a serem cheios do Espírito, Efésios 5:18. É nesse contexto que ele oferece a seguinte instrução para o casamento. A noiva cheia do Espírito irá se submeter ao noivo, sua cabeça, no Senhor, da mesma forma que os crentes se submetem a Jesus, Efésios 5:24 e 32. Veja também 1 Pedro 3:1. Essa é a forma pela qual ela mostra respeito a Jesus e ao seu marido. A esposa deve aceitar a liderança do seu marido, mesmo se ele não é crente. Se ela fizer isso, é mais provável que seu marido incrédulo se converta. É importante que toda esposa tenha o Senhor em mente na sua submissão. É a ele e por ele que ela se submete, e não apenas por seu marido. Os seus olhos estão em Jesus, o único que não tem falhas. A disposição da esposa em se submeter ao seu marido é um ato de adoração a Jesus. A submissão bíblica, assim como o amor, não pode ser forçada. A submissão bíblica é um presente que as esposas oferecem aos seus maridos em reverência a Cristo. Efésios 5:33. A submissão em tudo é um ato de adoração a Jesus. Para explorar mais sobre o tópico de submissão bíblica, veja a lição 10 de formação espiritual, disponível em Shepherd's Global Classroom. A submissão da esposa ao seu marido é um ato de respeito, Efésios 5:33, a ele, como parte da vida cheia do Espírito, Efésios 5:18 a 21. Essa honra vinda de um espírito gentil e calmo é muito precioso para Deus. 1 Pedro 3:4. O noivo cheio do Espírito irá amar a sua noiva como Jesus ama a sua igreja. Efésios 5:25. O noivo deve amá-la como ele ama o seu próprio corpo. Efésios 5:28 a 29. Ele deve manifestar o mesmo sacrifício cheio do Espírito como Jesus manifestou à sua igreja quando se entregou por ela. Esse é o seu ato de submissão a Deus. Efésios 5, 21. Um comentarista colocou desta forma: assim como ele, Jesus, se entregou para sofrer na cruz para salvar a Igreja, nós devemos estar dispostos a negarmos a nós mesmos e carregar o trabalho duro e as dificuldades, para que possamos promover a felicidade da esposa. É o dever do marido trabalhar diligentemente para ajudá-la, prover para suas necessidades, negar-se o descanso e conforto, se necessário, para atendê-la quando estiver doente, ir adiante dela no perigo, defendê-la se ela estiver em uma situação perigosa, ter paciência com ela quando estiver irritada, abraçá-la quando ela estiver o empurrando para longe, orar com ela quando estiver com problemas espirituais e estar pronto para morrer para salvá-la. Por que não deveria ser assim? Se eles estiverem naufragando e existe apenas uma tábua onde a segurança pode ser garantida, ele não deve estar disposto a colocá-la nela e vê-la a salvo, apesar de todos os perigos a si mesmo? Mas tem mais. O marido deve sentir que deve ser um grande objetivo da sua vida buscar a salvação da sua esposa. Ele deve fornecer tudo o que ela precisa para a sua alma, e ele deve ser o exemplo. Aconselhá-la se ela precisar de conselho, e fazer o caminho da salvação o mais fácil possível para ela. Se o marido tem o espírito e a abnegação do Salvador, ele não irá considerar nenhum sacrifício grande demais se ele puder promover a salvação da sua família. Albert Barnes, Barnes Notes on the Whole Bible. Notas em Efésios 5, 25. O noivo deve buscar a pureza da sua noiva, assim como Cristo purificou a sua noiva, a Igreja. Efésios 5, 26 a 27. 1 Pedro 3:7 diz que o marido deve viver com a sua esposa com entendimento, ou seja, ele deve fazer o seu melhor para compreendê-la. Ele deve estudá-la para entender as suas necessidades. A mulher é chamada de parte mais frágil nesse versículo. A esposa necessita da consideração do seu marido. Ele deve protegê-la não apenas de danos físicos, mas também de preocupações e estresses emocionais. O marido deve prover todos os meios necessários para o florescimento da sua esposa: fidelidade, amor incondicional, compreensão, oração, conselho, ensino e bondade. Quando o marido trata a sua esposa com tal amor, ele será recompensado com felicidade. Paulo diz: quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Efésios 5:28. Maridos que amam as suas esposas nessa forma sacrificial serão mais que recompensados pelo Senhor e, provavelmente, mais recompensados pelo respeito, afeição e fidelidade das suas esposas. É importante lembrar como os mandamentos nesses versículos são dados. Não é dito para o marido impor a sua autoridade sobre a sua esposa. É dito que a esposa deve obedecer ao seu marido. Mas não é dito ao marido para fazê-la obedecê-lo. É dito ao marido para amar a sua esposa e sacrificar o que for necessário para cuidar dela. Da mesma forma, não é dito à esposa para exigir o cuidado do seu marido. É dito a ela para respeitá-lo. Manter a sua autoridade não deve ser a prioridade do marido, mas prover um cuidado amoroso. Exigir o cuidado para si não deve ser a prioridade da esposa, mas respeitar o seu marido. O apóstolo Pedro alerta os maridos dizendo que as suas orações serão prejudicadas se eles não cuidarem apropriadamente das suas esposas. Pelas palavras de Paulo e Pedro, podemos ver que um homem que não cuida da sua esposa como deveria, não ama a Deus como deveria. Uma mulher que não respeita o seu marido, não respeita a Deus como deveria. O nosso comportamento no casamento afeta o nosso relacionamento com Deus. A permanência no casamento. Deus projetou o casamento para ser permanente. No casamento, um homem e uma mulher prometem ser fiéis um ao outro pelo tempo em que ambos estiverem vivos. A Bíblia registra as palavras de Jesus sobre o casamento, ditas em uma conversa com os fariseus. Antes de continuar com a lição, leia Mateus 19, 3 a 8. Jesus disse que Deus fez o casamento para ser permanente. Ele disse que o divórcio foi instituído para aqueles que não estão seguindo a Deus. Existem muitas razões pelas quais Deus projetou o casamento para ser permanente. Algumas delas foram comentadas na última sessão. Outra razão pela qual o casamento deve ser permanente é para o bem dos filhos. A obediência ao plano de Deus para o casamento cria o melhor ambiente para a criação de uma criança. Enquanto os pais honram a Deus ao obedecerem aos seus princípios em seus casamentos e famílias, eles irão ser capazes de criar filhos piedosos. Malaquias 2:15. Deus projetou a vida humana de uma forma que os filhos levam muitos anos para crescer até serem adultos. Durante esse tempo, os filhos são dependentes dos pais para proteção, provisão e treinamento. Isso é diferente dos animais, os quais amadurecem em 1 ou 2 anos. Já as pessoas precisam de mais tempo para desenvolver um caráter maduro. Deus projetou a família como o meio de criar filhos. Muitos dos problemas na sociedade vêm de famílias cujos pais não são fiéis. O casamento exige que as pessoas façam um comprometimento um com o outro para toda a sua vida. Todas as culturas têm formalidades e uma cerimônia para mostrar que o casamento é um compromisso sério. A cerimônia é uma forma em que o homem e a mulher declaram publicamente que eles estão fazendo esse compromisso por toda a vida. A maioria dos governos mantém registros dos casamentos. As leis sobre o casamento afetam a posse de uma propriedade, a custódia dos filhos e a herança. Aqui está um exemplo de votos de casamento que tem sido usado em muitas cerimônias. Eu o aceito como meu, minha, marido, esposa, para ter e manter, a partir deste dia em diante, no melhor, no pior, na riqueza, na pobreza, na doença ou na saúde, para amar e cuidar, até que a morte nos separe, de acordo com a ordenança de Deus. Para isso, eu me comprometo com você. Sentimentos românticos não serão constantes o tempo todo. O casamento não pode ser baseado em sentimentos pessoais mutáveis. Os votos de casamento significam que um homem e uma mulher estão prometendo serem fiéis um ao outro, enquanto os dois estiverem vivos, e essa promessa não depende de nenhuma condição. Por causa da permanência no casamento, os cristãos nunca devem fazer declarações que possam implicar que eles estão dispostos a terminarem o seu casamento devido a problemas de relacionamento. Uma pessoa não deve dizer: "Eu gostaria de não ter casado com você." Ou: "Talvez nós devêssemos nos separar." Algumas vezes, essas declarações são uma tentativa de manipular o outro para que mostre que ele se importa com o casamento. A pessoa pensa que o outro pode tentar agradar mais o seu cônjuge por causa dessa declaração dura, mas isso raramente acontece. Em vez disso, a outra pessoa se defende dizendo: "Ok, nós podemos nos divorciar se você quiser." Então, ambos indicaram que estão dispostos a terminar o seu casamento por causa dos seus próprios desejos, e o relacionamento só piora. Casamento como uma parceria cristã. Antes de continuar com a lição, leia 2 Coríntios 6, 14 a 18. Esses versículos nos dizem que o compromisso de um crente é prejudicado se ele estiver muito próximo de incrédulos. Assim como um crente não pode adorar com uma pessoa que adora Satanás, ele não pode seguir o estilo de vida e as prioridades dos incrédulos. Esse alerta pode ser aplicado em vários tipos de relacionamentos, incluindo parcerias de negócios. O casamento é a parceria humana mais íntima. O crente não deve nem mesmo considerar se casar com alguém que não é um crente comprometido. 1 Coríntios 7:39. O crente que casar com um incrédulo terá uma experiência de muitas tristezas e muitas dificuldades na criação dos filhos e na tomada de decisões sobre estilo de vida. Se um marido e uma esposa são crentes, mas vêm de diferentes igrejas, eles devem garantir que estejam de acordo em importantes questões espirituais. Eles devem planejar ser parte da mesma igreja local depois de estarem casados. Maneiras em que os casais podem fortalecer o seu casamento. Primeiro, eles devem celebrar o projeto original de Deus e apreciar as suas funções únicas dentro do casamento. O marido deve lembrar que a sua esposa é um presente de Deus, uma ajudadora que o completa. Ele deve entregar a sua vida pela sua segurança, seu bem-estar espiritual, emocional e físico. Ele deve escolher ter gratidão por ela e amá-la, mesmo quando ela não merecer tanto, entendendo que apenas Deus pode mudar o que precisa ser mudando nela. Deus irá honrar a sua obediência e fé. A esposa deve honrar a escolha de Deus de colocar seu marido como cabeça, mostrar a ele respeito em tudo que puder e honrar a sua liderança. Ela deve escolher a submissão e respeitá-lo, mesmo quando ele cometer erros e não merecer tanto, orando para que Deus mude o que precisar ser mudado nele. Deus irá honrar a sua obediência e fé. Segundo, casais casados devem cultivar uma intimidade espiritual e física verdadeira. Eles devem buscar conhecer um ao outro sem medo, críticas, comparações com outros, abuso, luxúria egoísta ou degradação. Eles devem viver com transparência e integridade diante de Deus e do outro. Terceiro, casais casados devem seguir o exemplo da graça de Deus quando eles não conseguem estar à altura. Quando Adão e Eva caíram no pecado e sentiram vergonha e arrependimento, Deus revelou o seu poder para redimir as suas falhas. Ele sacrificou animais para fazer roupas para Adão e Eva a fim de cobrir a sua nudez. Gênesis 3:21. Esse ato amoroso de Deus foi uma demonstração da graça e da promessa de redenção através de Jesus. Cristo nos capacita para sermos perdoados e restaurados. Através de Cristo, os casais podem voltar à intimidade sem ter vergonha, mesmo depois de terem falhado. Conclusão. O casamento é criação de Deus, não dos homens. Portanto, nós devemos ir até Deus para sermos instruídos, não ao mundo ou à cultura. Apenas Ele sabe como fazer o nosso casamento ser mais forte, duradouro e recompensador. Mas nós nunca seremos o cônjuge que devemos ser sem o Espírito Santo. Oração. Pai Celestial, obrigado por nos dares o maravilhoso presente do casamento. Obrigado por teres projetado o casamento de forma tão bela. Ajuda-nos a fazer o compromisso necessário para que possamos experimentar o casamento da maneira que planejaste. Ajuda-nos a demonstrar um amor como o amor entre Cristo e a Igreja. Ajuda-nos a irmos além das suposições da nossa cultura sobre o nosso respeito em relação ao outro. Obrigado pela obra do Espírito Santo, que torna possível relacionamentos mais alegres e fortes. Amém. Respeito pela mulher. Antes de prosseguir para a lição 4, a classe deve estudar e discutir o apêndice A. Esta é uma breve discussão sobre o respeito pela mulher, um tópico importante relacionado ao casamento e à família.